Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato ou está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há 499 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se todo esse período preso, sem provas. E a edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre vai falar sobre os novos diálogos publicados pelo Intercept entre procuradores da Operação Lava Jato e um membro responsável pela inteligência da Receita Federal em Curitiba. Nos diálogos, os procuradores pedem para que este informante da Receita Federal dê informações e quebre o sigilo fiscal de funcionários ligados ao ex-presidente Lula. Obviamente, uma conduta completamente irregular, já que na época não havia qualquer autorização da justiça para que os procuradores fizessem esta quebra de sigilo. A gente fala também sobre a campanha Moro Mente, que terá um ato hoje em São Paulo às 19 horas. Além disso, a Rede Lula Livre fala sobre os cortes nas bolsas de pesquisa por parte do governo Bolsonaro e o aumento da desigualdade social. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 19 de agosto de 2019, está começando. E antes de darmos o pontapé aqui na Rede Lula Livre, o pontapé inicial, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília todos os dias. Esse bom dia que, desde abril do ano passado, é um sinônimo e um ato de resistência aqui em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote o número: DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Reportagem publicada pela Folha de São Paulo em parceria com o site The Intercept Brasil neste domingo revelou novos trechos de conversas de Telegram dos procuradores da Lava Jato, desta vez numa empreitada obsessiva para incriminar o ex-presidente Lula, obtendo ilegalmente dados sigilosos da Receita Federal. Sem autorização da Justiça, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e outros procuradores quebraram informalmente o sigilo fiscal de diversos cidadãos, principalmente de funcionários ligados ao ex-presidente Lula. Por meio do Telegram, os procuradores acionavam o informante Roberto Leonel, que estava a cargo da área de inteligência da Receita Federal em Curitiba. Roberto Leonel, atualmente, é o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ligado ao Ministério da Economia. Foi o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, quem indicou o informante ao cargo no período em que o COAF estava sob tutela do Ministério da Justiça. Durante suas investigações, o Ministério Público pôde solicitar à Receita informações por meio de pedidos formais e fundamentados. De acordo com a reportagem, em 2015, após divulgação de notícias de que um parente do ex-presidente Lula teria negócios na Angola, supostamente com a ajuda da empreiteira Odebrecht, o procurador da Lava Jato, Robertson Pozobon, consultou o Leonel para confirmar as denúncias. Já em 2016, a Lava Jato pediu que Roberto Leonel levantasse informações sobre o caseiro do sítio de Atibaia e sobre uma nora de Lula. Quase um mês depois, no dia 15 de fevereiro daquele ano, Deltan Dallagnol sugeriu no grupo Triplex uma pesquisa no imposto de renda do caseiro Elcio Pereira Vieira, chamado de Maradona. Em uma mensagem, Deltan Dallagnol diz, abre aspas, "Vocês checaram o imposto de renda de Maradona? não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público, fecha aspas, afirmou Deltan. As mensagens ainda seguem, diz, abre aspas, pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal, fecha aspas. A quebra do sigilo fiscal do caseiro foi autorizada por Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, apenas uma semana depois do pedido informal feito por Deltan Dallagnol. No processo do sítio de Atibaia, em que Lula foi condenado em primeira instância, não há nenhuma informação da Receita Federal sobre o caseiro, nem sinal de que a hipótese de Deltan Dallagnol tenha sido checada, de acordo com a apuração da Folha de São Paulo. Em setembro de 2016, outro procurador, Ataíde Ribeiro Costa, enviou a Leonel o nome de 8 seguranças de Lula e de 2 lojas, pedindo que averiguasse se eles teriam comprado uma geladeira e um fogão para o triplex do Guarujá. Obviamente, solicitação sem autorização prévia da Justiça. A Força-Tarefa da Lava Jato reiterou em nota à Folha de São Paulo no domingo que sempre agiu seguindo a lei e que não reconhece as mensagens porque são fruto de um crime cibernético. Já a defesa do ex-presidente Lula soltou uma nota em que afirma que as mensagens reforçam que Lula foi vítima de uma conspiração e de atos ilícitos e que tomarão medidas jurídicas cabíveis no Brasil e no procedimento aberto desde 2016 perante o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para reforçar a necessidade de que os processos abertos contra Lula sejam declarados nulos. A nota completa da defesa de Lula está disponível no site lula.com.br. 9:52, e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, lançou no início deste mês de agosto a campanha Moro Mente. A ação tem o objetivo de explicar à população quais foram os crimes cometidos pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Para entender melhor como funciona a campanha, o Programa Brasil de Fato conversou com a advogada Érica Meirelles na última sexta-feira. Érica faz parte da coordenação executiva da ABJD e também é servidora da Defensoria Pública de São Paulo. Segundo ela, existem diversas ilegalidades ao longo da trajetória de Sérgio Moro como juiz principal da Operação Lava Jato. Vamos ouvir um trecho desta entrevista.
Nós temos, como você mesma anunciou, o objetivo de esclarecer, de evidenciar para a população quais são as inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas pelo juiz Sérgio Moro, pelo então, à época, juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança. É a combinação do jogo, a combinação, a intervenção durante o processo judicial. Isso não pode ser feito como à época o juiz Sérgio Moro fez, mostrando evidente parcialidade na sua atuação. Como assim? Temos algumas ações a respeito de avisos de prazos, verificação de petições antes mesmo que elas fossem protocoladas e fizessem parte do processo, opinar sobre delações premiadas, combinar ações de investigação de atos processuais. Veja, tudo isso em relação a uma das partes, né, do processo. Agindo de uma forma a, infelizmente, privilegiar a acusação, né, por assim dizer, com objetivos que a gente veio depois, infelizmente, a confirmar quando assume cargo de ministro, quando é cotado para o STF, né? Então, essas são algumas ações, mas há outras, enfim, como a sugestão de testemunhas, a sinalização, isso é muito grave, a sinalização de quando algumas ações deveriam ser realizadas, inclusive, né? Então, tudo isso não é uma postura coerente, correta e legal de um juiz.
A entrevista completa pode ser lida e ouvida no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Nesta segunda-feira, a ABJD realiza um ato público para denunciar a conduta do atual ministro da Justiça à frente da operação e que estava à frente da Operação Lava Jato. O evento será às 18h30 no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. E agora a gente fala dos retrocessos que o país vem tendo que encarar com as ações do governo Bolsonaro, principalmente na educação. O governo não liberou a verba suplementar para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, CNPq, órgão que cuida das bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, entre outras modalidades. Com o corte, a produção de conhecimento no Brasil sofre mais um duro golpe. Isso porque o CNPq precisa de 330 milhões de reais para cumprir seu cronograma de novas bolsas neste segundo semestre. Quem fala mais a respeito é o repórter Daniel Giovanas.
A suspensão da contratação de novas bolsas de estudos, anunciada nesta quinta-feira, 15 de agosto, pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, afetará não apenas a produção científica futura, mas pode paralisar também pesquisas em andamento em todo o país. O CNPq precisa de 330 milhões de reais para cumprir seu cronograma de bolsas neste segundo semestre. O corte aconteceu na elaboração do Orçamento da União do ano passado, ainda no governo Michel Temer do MDB, e foi mantido pelo governo Jair Bolsonaro, do PSL, apesar dos pedidos do Conselho para que o Executivo liberasse crédito suplementar. A quantia havia sido solicitada em março deste ano e teve aprovação do Congresso em junho, mas o Ministério da Economia, a quem cabe esse tipo de procedimento, manteve-se até aqui irredutível. A presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Flávia Kalli, falou sobre a importância do investimento público para a produção científica.
Difícil, né? A situação do CNPq, da pós-graduação, né? Da ciência como um todo, mas a pós-graduação especial, porque a pós-graduação ela depende muito dos investimentos feitos através das bolsas de estudo. Por quê? Porque o pós-graduando, que é um contingente muito importante, né, no estrito senso são 300 mil, um pouco mais de 300 mil pós-graduandos, são responsáveis pela produção científica da pós-graduação, que responde por 90% da produção nacional.
Os outros 10% do país resultam da produção feita por estatais e pela iniciativa privada. O CNPq fornece bolsas que vão desde graduação, chamada de iniciação científica, até mestrado, doutorado e ainda financiamento para pesquisas no exterior e eventos de divulgação da produção nacional. A professora Glícia Pontes, da Universidade Federal do Ceará, fala sobre os impactos dos cortes.
Tem um corte no CNPq, é você cortar boa parte do financiamento de pesquisa no Brasil. E por que é tão importante ter financiamento público para a pesquisa? Né? Porque, afinal, a gente não tem pesquisa voltada para o interesse público.
O Brasil, de fato, procurou o Ministério da Economia para tratar da liberação da verba solicitada pelo CNPq. A assessoria de imprensa da pasta informou que a Secretaria de Orçamento Federal não comenta contingenciamentos internos. A reportagem também procurou o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Giovanas.
9 horas mais 58 minutos e a gente vai ficar devendo para você, ouvinte da rede Lula Livre, uma matéria, essa matéria que a gente ouviu agora a respeito do aumento da desigualdade social no Brasil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que nos últimos 17 trimestres a concentração de renda está aumentando no país. No decorrer da semana, aqui na rede Lula Livre, você vai acompanhar mais a respeito desta matéria, mas você já pode ouvir no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. E para encerrarmos a rede Lula Livre de hoje, vamos ouvir o ex-presidente Lula. E a gente ouve agora um trecho da entrevista dada por ele ao jornalista Bob Fernandes, publicada pela TVE Bahia na última sexta-feira. Nessa parte, Lula critica a atuação do procurador Deltan Dallagnol. Fala, Lula!
Quando você tem um procurador que recebe a função de ser coordenador de uma força-tarefa, ele passa uma hora e meia, sabe, no salão principal de um hotel, fazendo uma entrevista coletiva, mostrando um PowerPoint, e depois de uma hora e meia vomitando bobagem, esse cidadão diz: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Naquele dia, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter pedido a exoneração desse moleque, por irresponsabilidade, por má fé com o país.
De Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha e tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie um recado para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras transmitindo a Rede Lula Livre por todo o Brasil. São mais de 15 emissoras. Destaque para a Rádio de Todos Nós, Imperatriz, no Maranhão, a Rádio do Trabalhador de Goiânia e a Rádio Brasil Atual de São Paulo. São 3 horas na... Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre com a música Eu Boto Fé, de Bia Ferreira, ela que já foi presença marcante em alguns dos festivais Lula Livres já realizados neste ano e o ano passado. A gente volta amanhã com uma programação especial diretamente da Vigília Lula Livre, com os 500 dias de prisão do ex-presidente Lula, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até amanhã, não perca esta Rede Lula Livre especial. Grande abraço, Lula Livre! Você bate fé, porque se não falta café, você não tem força pra correr e mudar a situação, você bota fé.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.